Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Vamos falar de uma doença chamada epilepsia. É uma doença neurológica crônica que afeta pessoas de todas as idades, mas na maioria das vezes manifesta-se na infância e após os 60 anos. Segundo a Associação Brasileira de Epilepsia, estima-se que 1,5% da população mundial tenha o problema. Cerca de 70% das pessoas com epilepsia ficam sem crise com o uso de medicação e para os 30% restantes podem ser necessárias outras medidas como cirurgia ou uso de neuroestimuladores. Hoje, Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, nós vamos conversar sobre a doença com o médico, o neurocirurgião, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes. Dr. João, bom dia, tudo bom?
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
É um prazer ter a participação do senhor no programa, doutor João. Hoje, obrigado, o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. O doutor, me fale sobre essa doença, não é? É importante compreendê-la melhor, não é?
Com certeza, Jota. Então, como você mesmo pontuou, a epilepsia é uma doença neurológica que caracteriza por descargas elétricas anormais dentro do cérebro. Então, essas descargas anormais geram os sintomas da epilepsia, a depender do local do cérebro que ela ocorra. Então, pode ser desde uma crise epilética, aquela clássica, que o paciente cai no chão, fica se batendo, espuma a boca, desde crises epilépticas que nós chamamos de focais, ou seja, uma contração apenas do braço, contração da perna, apenas contração da face. Então, varia bastante, é um espectro muito amplo que a gente coloca na doença epilepsia.
Ave Maria, né? Agora, tem muitas consequências, né? Alterando funções cognitivas, neurobiológicas e por aí vai, né, doutor?
Com certeza. Então, só para a gente ter uma ideia, 23% das pessoas que têm epilepsia têm depressão associada. 20% têm transtorno de ansiedade. Então, são pacientes que muitas vezes têm muitos problemas associados. É importante relatar também a questão cognitiva, ou seja, a inteligência. Muitas vezes se tem esse mito de que a pessoa que tem epilepsia não tem a inteligência normal. Muito pelo contrário, elas têm inteligência normal. Agora, alguns pacientes que não se conseguem ter um controle das crises, apesar do remédio, aí esses pacientes vão ter o que a gente chama de encefalopatia epiléptica. Ou seja, a epilepsia é tão forte que causou um dano no cérebro. Então, esses são os problemas além, digamos assim, da epilepsia.
Agora, me diga uma coisa, há cura para essa doença? Ou a pessoa pode ter uma razoável qualidade de vida se tiver um acompanhamento médico?
Existe cura, sim, para a doença, tá certo, Jota? Então, como você falou, 70% tem controle com o remédio. Então, quando a gente tem esse controle com o remédio, se a gente está tomando a medicação 3 anos, 5 anos, você pode tentar parar o remédio de uma forma gradual. E muitas vezes a pessoa nunca mais tem crise epiléptica, então a gente pode falar que a pessoa foi curada. Para os outros 30%, deve ser avaliado caso a caso, e tem pessoas que são candidatas a uma cirurgia para epilepsia. Então, digamos que alguém tem foco e a gente pode ir lá e tirar esse foco, com grandes chances de cura. Então, a gente tem pacientes que têm alterações no cérebro, com focos que a gente conseguia ver nos exames, conseguimos ressecar e hoje estão sem crises convulsivas há 4, 5, 6 anos. Então, a gente pode falar de cura, sim. Não é todos os casos que tem cura, mas a gente pode dizer que vários casos têm cura.
Agora, doutor, nesse Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, a gente precisa parar para enfrentar problemas. Ainda o medo de muita gente quando vê uma criatura como a crise epilética, por desconhecer, na verdade, que tipo de providência deve ser tomada. Há quem diga que a pessoa deve botar a cabeça do suplicante de lado. Na hora fica aquela confusão e ninguém sabe como proceder, não é, doutor?
É verdade, Jota. Então tem muito mito envolvido disso. Você já ouviu falar que tem gente que quer abrir a boca do paciente tendo a crise e puxar a língua para fora. Então isso não é recomendado. Quando o paciente está tendo uma crise, você encontra alguém na rua que está tendo uma crise epiléptica, você tem que virar a pessoa de lado, porque se tiver alguma secreção das vias aéreas, ele vai conseguir expelir, não vai acontecer que ele broncoaspire. Não deve enfiar nada na boca do paciente, tá certo? Tem que dar um espaço para que ele respire. E se você puder colocar um travesseiro ou algo fofo na cabeça, no corpo, já que o paciente está se batendo, para que ele não se machuque. Geralmente uma crise convulsiva dura em torno de 2-3 minutos. Então, ficar ali perto, prestar toda essa assistência, que gradativamente depois o paciente vai recuperando esse nível de consciência. Uma coisa que é importante, Jota, muita gente tem medo de entrar em contato com a saliva do paciente, dizendo que pega. A epilepsia não é uma doença infecto-contagiosa, não se pega nem com toque, nem com saliva, nem de nenhuma forma há um contato de uma pessoa para outra. Então, é importante você ver alguém ajudar.
É isso aí. Porque a crise é o maior problema encontrado pelas pessoas que possuem essa doença. Os fatores da doença interferem diretamente no processo de saúde, doença dos indivíduos, o que provoca complicações à vida. Quer dizer, se não for tomada uma providência, pode ter consequências, não é? Perigosas. Depressão, por exemplo, é uma delas. Ansiedade, por aí vai. Ou isso aqui é o que leva uma pessoa a ter uma crise epilética?
Bem, geralmente os pacientes que têm epilepsia, por conta dos problemas enfrentados, o preconceito, você tem uma crise epiléptica no trabalho, então todo mundo fica sabendo disso, muitas vezes não tem um bom conhecimento, não tem um bom acolhimento, isso acaba gerando depressão e ansiedade. Alguns pacientes com depressão, que não têm epilepsia, eles podem desenvolver, digamos assim, umas crises que parecem uma crise convulsiva, mas na verdade não são, que seria o que a gente chama de pseudocrise epiléptica. Então é importante sempre, se o paciente teve uma crise, está enfrentando problemas, procure o médico para que seja ajudado. Porque é bom, muito bom o esclarecimento. Às vezes o pessoal pensa que o remédio vai impossibilitar que ele execute o seu trabalho, muito pelo contrário. Os remédios atualmente têm poucos efeitos colaterais e grandes chances de ter o controle da crise. Então é sempre importante, Jota, a gente esclarecer a população.
Agora veja bem, existem aqui dois tipos, ou pelo menos que eu estou lendo aqui, a crise convulsiva ligeira e também a convulsiva generalizada. Daria para o senhor explicar para a gente, doutor?
Daria sim. Então, nós temos basicamente dois tipos de crise. A crise focal e a crise generalizada. A crise generalizada, a grosso modo, é essa crise que a gente vê na rua, né? Aquele paciente que caiu no chão, se bateu todo, perdeu o nível de consciência, está espumando a boca. Então, basicamente, a crise generalizada seria essa. A crise focal é quando muitas vezes o paciente não tem essa perda da consciência. Então, alguns pacientes apresentam apenas contrações das mãos, contrações do rosto. Alguns pacientes até chegando a manter a consciência. Então, o paciente olha para a mão, está vendo a mão contraindo de forma involuntária. Isso pode ser um tipo de crise epiléptica focal, né? Então, basicamente, seria isso. É um pouco mais complexo, mas para a população em geral, a gente pode dizer que na focal só tem um envolvimento motor praticamente e o paciente continua com nível de consciência, e na generalizada é aquela que o paciente cai no chão e se bate todo.
Ave Maria. Agora, existem alguns cuidados como a pessoa deve ter, o leigo, quando se depara com um problema desse, dentro de casa ou não, na rua, por exemplo, manter a calma e controle durante a duração da crise, não é isso? É uma delas.
Com certeza, Jota. Então, tem que se manter a calma, cuidado, colocar o paciente de lado, deixar o paciente respirar. Lembrar uma coisa muito importante: paciente que está tendo crise epiléptica, frequência, acabou de ter o diagnóstico, ainda não está tendo um controle bom, evitar operar máquinas pesadas, evitar estar em local de alta altitude, evitar estar em piscina ou mar. Por quê? O pessoal pode ter uma crise epiléptica naquele momento e se afogar ou cair de uma altura grande. Evitar dirigir, porque pode ter uma crise epiléptica dirigindo. A nossa legislação, ela afirma que o paciente que está tomando remédio, está bem controlado por um ano sem ter crises, ele pode dirigir. Mas até lá não pode dirigir. Então existe uma série de cuidados, Jota, que a gente tem que ter com o paciente epiléptico, para que ele não se machuque e também não machuque outras pessoas.
Agora, isso é uma coisa muito parecida com uma crise dessa que é pré-AVC, que o povo costuma chamar. É um pré-AVC. A pessoa teve uma movimentação na musculatura, maxilar do rosto, pode acontecer, e de repente a pessoa voltar a ficar como antes. E isso pode ser uma crise epilética também?
Pode sim. Então, digamos assim, o paciente apresentou uma fraqueza de um braço e depois de um tempo voltou. Então, pode ser um tipo de crise epiléptica? Pode. Pode ter sido um ataque isquêmico transitório, como você mesmo disse, um pré-AVC, o paciente teve um déficit e depois melhorou? Também pode. Então, tem que ser feita a investigação acerca do caso, para a gente poder saber o que é que está acontecendo. Geralmente, no ataque isquêmico transitório, o paciente pode evoluir com AVC mais na frente. Na epilepsia, o paciente pode evoluir ou com outros tipos de crise ou com recorrência desse tipo de situação. Então, às vezes, pode confundir, sim, de acordo com o tipo de sintoma.
Certo. Aí a pessoa deve procurar imediatamente um neurologista para poder se cuidar, ou que tipo de especialista a pessoa deveria procurar?
Sim, tem que procurar o neuro, tá bom? Para poder fazer a investigação. Se às vezes é a primeira crise, não está tendo outras crises, a gente muitas vezes não precisa iniciar a medicação. Mas quando as crises são recorrentes, precisa ser iniciado o remédio. E além disso, na consulta, além de ser examinado pelo médico, o médico provavelmente vai solicitar exames complementares, como a ressonância, eletroencefalograma, para poder tentar identificar a causa da epilepsia e a partir daí poder orientar bem o paciente e orientar o melhor remédio.
Agora, há uma série de procedimentos que devem ser adotados por quem se deparar com um problema desse com uma pessoa da família, né, doutor? Encaminhar para a unidade de maior complexidade, essa seria a primeira iniciativa, não é?
Com certeza. Então, o que é que eu sempre falo para o pessoal? Vi um paciente tendo uma crise, primeira coisa, acolhe ele, coloca um travesseirinho perto, vira ele de lado, tenta arrumar ajuda. Então, fica uma pessoa perto, a outra já começa a se organizar, ou aciona o SAMU, ou se tiver carro, já vai preparando as coisas do carro. Quando o paciente estiver um pouco mais estável, coloca ele dentro do carro, leva para o hospital para ser avaliado. Sempre está tendo esse tipo de preparo. A partir do momento que o paciente já é epiléptico, já convive com isso há alguns meses ou anos, já está acostumado com essas crises, a família já está mais habituada com isso, aí não necessariamente precisa ir para o hospital. Basta entrar em contato com o médico: ó, tive uma crise, aí provavelmente o médico deve estar ajustando o remédio dele e deve estar sendo reavaliado.
Agora, doutor, veja bem, o senhor já falou sobre o que não se deve fazer. Não introduzir objetos na cavidade oral é uma delas, não puxar a língua, outra, não é isso? Existe essa
Exato.
teoria de que pode enrolar a língua e asfixiar, não possui uma fundamentação científica. Pelo menos até agora médico nenhum falou sobre isso, não é?
Exatamente. Não existe essa possibilidade de enrolar a língua e o paciente se asfixiar. O que pode acontecer é que quando o paciente está tendo uma crise epiléptica, que ele cai no chão, se ele está com a barriga para cima, por conta da contratilidade muito forte da musculatura abdominal, se ele tiver acabado de comer ou tiver com muito líquido, ele pode vomitar. Se ele está com a barriga para cima e ele vomitar, acaba que entra para a árvore traqueo-respiratória. Então o paciente pode broncoaspirar. Isso aí causar uma asfixia. Não é a língua. Por isso que a gente vira o paciente de lado. Porque se ele vomitar, ficar com muita secreção respiratória, essa secreção vai cair. Então não vai ter problema para ele. Então devemos sempre evitar abrir a boca do paciente e puxar a língua. Até porque também nessa contração, quando você for botar a mão na boca, pode ser que o paciente lhe morda de forma involuntária. Então não é legal fazer isso.
Também tem aquele negócio, não tentar fazer a pessoa ficar quieta. Se acalme, se acalme! Ah, se acalme, quem que vai se acalmar se o camarada está dentro de uma crise, não é, doutor?
Exatamente. Naquele momento, Jota, o paciente está inconsciente. Então ele não está ouvindo nada, não está sentindo nada. Então não adianta você falar, bater no paciente para ele parar. Isso tudo não adianta. A gente tem que proporcionar acolhimento. Um ambiente tranquilo, deixar ele respirar, que gradativamente ele vai recobrando a consciência.
Uhum. Nem tampouco dar a ele o que beber ou comer. Não adianta.
Também não. Não devemos nem colocar, o pessoal, tem gente que fala colocar leite moça, botar sal na boca, botar álcool no rosto, álcool no pescoço. Nada disso. A única coisa que a gente tem que fazer é coloca o paciente de lado, coloca alguma coisa para acolchoar aquele paciente para não ter impacto no chão. Chama ajuda.
Agora, só para concluir, a maioria das pessoas com epilepsia pode levar uma vida normal, não é isso, doutor?
Exatamente. Então, a grande maioria dos pacientes podem levar uma vida normal. 70% dos pacientes vão ter um bom controle com o uso de remédio. Então, vão tomar o seu remedinho, não vão ter mais crises e vão estar acompanhando sempre com o médico com a vida normal. Então, eu tenho vários pacientes que são epilépticos, estão bem controlados, trabalham em grandes empresas, gente que é diretor de empresa, gente que é professor universitário, pessoas extremamente inteligentes que têm epilepsia e tomam medicação. Então a gente tem que parar com esse tipo de preconceito e saber que mesmo com a epilepsia, de forma bem controlada, a vida é normal.
Então tá bom. Eu quero agradecer ao doutor João Gabriel Ribeiro Gomes, neurocirurgião, a gentileza de participar do programa falando de um assunto muito interessante, a epilepsia, falando sobre epilepsia. Muito obrigado, meu doutor, e bom dia, bom fim de semana para o senhor.
Muito obrigado pelo convite, Jota. Um bom dia para você e um bom dia a todos.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.